As denúncias de abuso e assédio sexual no mundo esportivo foram novamente tema de debate na Comissão de Esportes da Câmara, na Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Desta vez, os deputados discutiram os casos de assédio sexual na ginástica artística, que estão sendo investigados pelo Comitê Olímpico Brasileiro, o COB. Um dos parlamentares que coordenou os debates, esses trabalhos, que conversa com a gente agora, que é o deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Como vai?
Bom dia a você, Edson Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer imenso e satisfação de poder estar falando, embora seja um tema espinhoso, um tema difícil, que é falar sobre a questão da pedofilia, principalmente aplicada na questão esportiva.
Pois é, a gente teve aí recentes casos nos Estados Unidos, na própria seleção, inclusive com atletas de ponta dos Jogos Olímpicos americanos, sendo denunciando assédio, e também agora a gente tem recentemente essas denúncias envolvendo a ginástica artística brasileira. Que balanço faz dessa audiência pública, deputado, quais foram as principais contribuições trazidas nesse debate?
Primeiramente, o grande objetivo é nós mostrarmos, por intermédio da Comissão do Esporte, pelo Legislativo, de que nós temos que salvar o esporte. Nós não podemos ter este vínculo de situações, acreditando que todos os treinadores, todos os professores de educação física têm esse perfil. Isso faz parte da minoria mesmo. Uhum. Então, o que nós temos que fazer, primeiramente, é preservar, é levar uma segurança legislativa aí, né, através da legislação, para os pais que fazem o encaminhamento dos seus filhos e filhas para a prática esportiva.
Sim.
E nós tirarmos quem tem esse desvio de conduta. Então, ontem eu frisei muito, costumo sempre dizer, há uma acusação sobre o treinador Fernando, houve uma tentativa de sensacionalismo, de tentar envolver o treinador Marcos Goto sobre a esfera também da pedofilia, mas o que existe com ele é uma questão voltada a uma possível omissão. Então, nós estamos trabalhando para separar mesmo, nós temos que saber realmente quem é quem e se é isso a questão de que realmente seja comprovado pela justiça. Então, nós sempre deixamos muito claro aqui, e é um papel nosso, de dizer o que ocorreu até agora é uma questão policial, é uma questão da justiça e também dos conselhos, principalmente do Conselho Federal de Educação Física, que já está, através do seu presidente Jorge Stein Hilbert, tomando as providências.
Uhum.
O que nós estamos preocupados agora, junto à comissão, é de nós criarmos uma lei, um protocolo, uma norma, de que não pode ser feita alguns tipos de avaliação em atletas para determinar a quantidade de maturação que uma equipe possa, que um atleta possa estar, sem que isso passe por uma junta, por uma equipe.
Perfeito.
Então, Edson, o objetivo principal é separar o que é ciência em tudo isso que foi dito até agora, que existe uma avaliação entre crianças com a mesma idade, que estão na mesma idade cronológica, mas estão de forma diferente na idade biológica, para o ouvinte entender. Muitas vezes você pega um jovem de 12 anos, um menino,
sim,
e que eles nasceram no mesmo dia, no mesmo ano, tem tudo idêntico. Porém, um está com a sua idade biológica de 11 anos e o outro está com a idade biológica dele com 14. Então, os dois estão nascidos. Então, a carga de treinamento que é dado para esses atletas, ela tem que ser de forma diferenciada.
Sim.
E um dos modelos que se tem de ver é por intermédio, principalmente da análise dos pelos pubianos, das genitais. Então, tudo isto, agora, isto tem que ter um protocolo rígido sobre isso.
Sim,
senão, dá interpretações equivocadas. Para alguns treinadores que podem se aproveitar por ter esse desvio de conduta ou até mesmo para o atleta. Então, o nosso objetivo é criar uma legislação que dê segurança tanto aos professores como também para os atletas e que quem ganha no final seja o esporte brasileiro, porque nós possamos ter jovens atletas aí explorando a sua máxima capacidade.
É só para esclarecer para o ouvinte, quando o senhor falou do treinador Fernando, a gente está se referindo ao Fernando de Carvalho Lopes, que é treinador
Perfeito.
Da ginástica artística masculina brasileira, que foi inclusive acusado acusado de assediar e abusar sexualmente de 42 atletas. É uma acusação muito séria, né, deputado? E a investigação desse tipo de crime, ela tem que ser feita com muita seriedade, porque a gente está lidando, óbvio, por um lado, com um tipo de crime muito sério, mas que em casos de haver, por exemplo, inocência em determinados casos específicos, pode até destruir a carreira ou a reputação de alguém. E isso é uma coisa muito séria que precisa ter um tipo de investigação bastante detalhado, né?
Olha, sem dúvida, eu diria que sim, nós não entramos em nenhum momento no mérito da verdade ou não em relação à comissão. Nós entramos no que fazer de agora para a frente com uma legislação que blinde isso, evitar que isto ocorra. Eu tenho certeza que não deve causar prazer em ninguém punir A ou B por ter esse tipo de conduta.
Claro.
E nem para uma criança que foi abusada, os traumas gerados a ela não irão retornar. Agora, tem que esmiuçar o máximo possível para que nós tenhamos a clareza do que é verdade, do que é uma simples acusação, inocentando, mas também não acusando, deixando, como eu falei, que a partir de agora seja um caso de polícia e também que a justiça, na sequência, após a abertura de um inquérito, de uma investigação, possa apurar realmente isso. Uhum. E nós tivemos a oportunidade de participar até na TV Câmara com a atleta Joana Maranhão.
Sim.
E você vê na fala dela, por exemplo, assim, a dor que ainda ela carrega de ter sido abusada aos 9 anos, 10 anos de idade, e que ela foi ter essa percepção com 17, 18. Uhum. Porque nesta relação, muitas vezes, do poder que o treinador tem sobre o atleta ou a atleta, isso daqui muitas vezes se misturam alguns entendimentos. E é isso que nós temos que punir. Quer dizer, a relação, ela pode ser uma relação amigável, ela tem que ter, até para que o treinador possa explorar o máximo possível deste rendimento deste atleta.
Esportivo do atleta,
mas ela,
né,
tem que ter isso, ela tem que ter um código, ao qual esse código ele passa a ser um crime imenso. Por exemplo, uma avaliação que possa ser, Edson, feita para avaliar o nível maturacional deste jovem por intermédio da análise do pubiana.
Uhum.
Como que isso tem que ser feito por um psicólogo, tem que ser feito por um pediatra. Né? Nós temos uma escala que se chama escala de Tanner, que foi criado lá nos anos 50.
Sim.
E vale até hoje. Mas Tanner era um pediatra que ele fazia essa avaliação da idade biológica, da idade cronológica, e com uma capacidade enorme. Então, seja feito por um psicólogo, seja feito por um médico, pelo treinador e por alguém da família que acompanhe, para que não haja constrangimento nenhum e que esse atleta, como também a família e o treinador e as pessoas, saibam que aquilo é para a melhor condição do rendimento dele esportivo. Só para ter uma noção, se você pega numa modalidade, né, o ouvinte ter uma noção, numa modalidade, dois atletas, conforme o exemplo que eu citei, de 12 anos, e ele está numa idade avançada biologicamente, pode ter certeza que ele vai vencer, porque a capacidade muscular dele é outra, o desenvolvimento da força, velocidade e resistência é bem diferente, mas ele está dentro da mesma idade. Então, para explorar isso, existem alguns parâmetros. Um dos parâmetros é esse. Mas pode ser pela arcada dentária, pode ser também pelas articulações da mão esquerda, né, principalmente, né, junto ali para ver a quantidade de crescimento que ele tem, é um dos protocolos, e também pelos órgãos genitais. Então, tem várias formas que se tem de estudar isso. E nós temos a responsabilidade, como casa legislativa que monta e elabora leis e normas, de nós criarmos um protocolo para isso. Porque chega, né? É um ponto que se diz o seguinte: olha, não dá mais para ouvir isso, porque nós temos que salvar uma das maiores riquezas que nós temos em termos de trabalho, de formação, que é o esporte.
Uhum.
O esporte, ele trabalha com valores que muitas vezes a sala de aula não trabalha.
Sim.
A sala, ele trabalha com respeito, com hierarquia, com saber se preparar mais para vencer. Então, tudo isto, disciplina, tudo isto é o esporte que muitas vezes traz para o cidadão enquanto criança e que depois ele leva para a vida adulta. Então nós não podemos, em detrimento de alguns casos que ocorrem, que nós temos que punir de forma severa após serem comprovados, mas severa mesmo, tá? Em detrimento de que essa maravilha que é o esporte, um elemento de educação e de formação humana, possa ser interpretado como que se a grande maioria são pessoas voltadas para isso. E lembrando a população num momento como esse, que pedofilia sempre fez parte de um lado ruim da sociedade, mas nós temos isso dentro das igrejas, nós temos isso dentro da sociedade, dentro de todos os segmentos, temos pessoas que têm esse desvio. E no esporte não é diferente, pode ter certeza que também temos pessoas com esses desvios.
Pois é, deputado, agora com relação ao papel das entidades esportivas, das confederações, das federações, e também, obviamente, dos próprios clubes, que boa parte deles tem as suas escolinhas de formação de atletas, isso em várias modalidades, como é que, na sua avaliação, a gente pode conseguir um comprometimento maior dessas entidades esportivas nesse combate a esse tipo de ato na sua avaliação, como é que nós podemos ter aí um envolvimento maior dessas entidades?
Olha, a própria Confederação Brasileira de Ginástica, ela já tem um material que foi soltado até antes, foi divulgado isso antes. A Confederação Brasileira de Futebol, que eu acho que é uma das que mais passa por esse problema através do diretor executivo, que é o Walter Feldman, tem feito um trabalho de 10 itens, eles já implantaram totalmente 2. E é uma questão cultural que eles estão implantando para os próximos 3 a 5 anos, os outros itens. Então, há uma preocupação muito grande das confederações. Então, o Ministério do Esporte está chamando também essa responsabilidade junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, está chamando a responsabilidade das confederações, porque isso mancha uma situação do esporte, conforme eu falei, e a minoria. Então, é com ações diretas, uma fiscalização sobre os treinadores, uma conversa de psicólogos diretamente ligados a esses atletas para tentar, a usar uma palavra, arrancar desses atletas quais são os sentimentos que cada um tem em relação ao trabalho feito e saber separar. Porque muitas vezes um treinador ele é muito rigoroso, exigente, e ele pode ser injustiçado por um excesso de cobranças ou por ter sido um atleta, ter sido preterido por este ou por aquele em uma seleção. Então tem que ter essa história. Então o acompanhamento, a eterna vigilância das confederações e pessoas preocupadas com isso irá dar o resultado positivo que nós tanto desejamos. Mas a Câmara dos Deputados ela tem o dever, e nós estamos aí com esse projeto para acompanhar isso de perto e fazer com que isso cesse. Então, se não conseguimos evitar o que ocorreu até agora, vamos tentar minimizar o daqui para frente com uma legislação dura e que se torne crime quem não seguir determinados protocolos, que é isso o grande objetivo hoje desse assunto. Não é polemizar, não é ser oportunista num momento como esse, é simplesmente dar até o direito. Ontem nós tivemos a presença do advogado do Marcos Goto, que se posicionou, e queremos dar oportunidade também para que o Marcos Goto, como também o Fernando Carvalho, eles tenham oportunidade, mas numa ação de construir algo que evite isso. E a justiça se encarregue agora de cuidar do que foi para trás. For comprovado, olha, que seja um caso de polícia e que ele seja realmente punido. Agora, vamos aguardar para nós não termos aí algo chamado, que nós até muitas vezes falamos, que é uma síndrome de justiceiro, onde você acusa, onde você julga, você pune, você prende e executa. Então, este cuidado nós temos que ter. Então, a partir disso, não o isentando de nada e não o acusando. Quer dizer, houve a denúncia, é um número considerável, são mais de 40 atletas que estão falando isso. Opa, então vamos levantar e que a justiça tenha todo este cuidado. Sim. Esse é o grande objetivo que nós temos aqui com essa audiência pública de ontem e vamos fazer outras.
Pois é, essa questão, inclusive, isso fala da questão do julgamento e do pré-julgamento, até por causa da profissão, né? Da própria, de comprometer o trabalho de técnicos que são sérios, de escolinhas que são sérias, porque, veja, é como a gente, né, tem muitos pais aí, meu sonho é colocar meu filho na escolinha de futebol, eu gostaria muito de ver o filho jogar. Às vezes o filho não vai ser um jogador de futebol, mas ali naquele momento, para a infância daquela criança, para a formação dela, a escolinha de futebol é algo muito importante na vida dela, ela leva muito a sério aquilo, gosta muito da escolinha. Então, para que não haja essa quebra de confiança, é preciso que haja, né, deputado, as punições adequadas, justamente para que os que fazem o seu trabalho com responsabilidade, com seriedade, continuem a fazer, né?
Eu diria que, comprovado isto, eu diria que a lei é pouco, tem que ser todo o rigor da lei. Todo o rigor da lei em toda a sua plenitude para que realmente sirva de quem tiver esse tipo de comportamento, saiba que o esporte não é o lugar dessas pessoas estarem. Mas um outro ponto principal que eu falo, até como educador, como profissional também da área de educação física, dentro de toda a minha formação acadêmica, falta muito um diálogo dos pais com os filhos.
Sim.
Não é você incentivar a sexualidade dos filhos, não é você fazer uma apologia a isso, é você ter a serenidade de você sentar com seu filho, com sua filha, seja o pai ou seja a mãe. Isso, muitas vezes, o pai, ele negligencia e deixa somente para a mãe, e a mãe, muitas vezes, não tem a certa intimidade. Então, isso tem que ser um caso discutido no seio familiar.
Sim.
O pai, juntamente com a mãe, aquela criança que ela vai descobrindo já lentamente a sua sexualidade, que há diferença entre meninos e meninas, de como isto é, mas com 8 aninhos, 9 aninhos, de uma forma muito sutil, mas trazendo o filho ou a filha para essa responsabilidade, de que ela se abra em momentos difíceis. Então, a família, a importância da família neste momento, isso evita, porque qualquer situação diferente, o filho, ele comenta isso com o pai, a filha também, com a mãe, e eles tomam as providências. Quer dizer, então, isso pode ser evitado. Pode ver que na maioria dos casos, não generalizando, mas na maioria dos casos, o ouvinte que está nos entendendo, saiba que isso muitas vezes é um filho ou uma filha que não tem a liberdade de tratar esse assunto dentro de casa. Então, acho que a família não pode mais varrer para debaixo do tapete e ter, sim, a responsabilidade, desde muito cedo, de conversar isso para que isso seja tratado de uma forma madura e a criança tenha a oportunidade de que, havendo alguma coisa diferente, possa abrir isso para o pai e para a mãe.
Agora, a partir dessa audiência pública e das que virão, já vai ser construída uma proposta aí, um projeto de lei, ou já tem alguma coisa já mais ou menos formatada nesse sentido, deputado?
Olha, não é possível nós montarmos um projeto de lei no achismo. Nós, até aqui, acreditamos que temos a possibilidade de avançar numa situação, mas nós não podemos não ouvir todas as pessoas envolvidas. Eu até esses dias falei também até para a atleta Joana Maranhão, que nós temos que ouvir ela, o sentimento dela. Nós temos que ouvir as pessoas para que nós possamos errar menos. Eu sempre falo que num projeto de lei sempre se comete equívocos, mas vamos errar menos. E como que isso ocorre? Ouvindo as pessoas que estão envolvidas. Nós temos que ouvir o Comitê Olímpico Brasileiro, nós temos que ouvir as confederações, as federações, mas principalmente alguns atletas, que eles passem para nós o perfil realmente de como tudo isso começou, para que a gente possa blindar em uma lei para que isso seja evitado. Porque nós temos que entender, assim, o pedófilo, ele não tem gênero, ele não tem características físicas, ele não tem uma forma de olhar ou um semblante. Ele simplesmente está no meio de todos ditos assim, ou tidos como cidadãos normais. E que não são. Uma pessoa que consegue sentir atração sexual por uma criança de 8, 9 ou 10 anos, com todo o respeito a toda a estrutura psicológica que possa combater o que eu vou falar agora, mas ela é uma pessoa doente. E essa doença, ela tem que ser tratada de uma forma do isolamento. Ela não pode fazer parte da sociedade. Agora, como nós chegarmos até ela? Então, esse é o ponto principal que nós estamos chamando para essas audiências públicas. Não é um projeto só meu, é um projeto que envolve também o deputado Fábio Mitidieri, envolve também a deputada Flávia Moraes, César Halum, então Arnaldo Jordi. Então, todos nós estamos numa preocupação, num envolvimento muito grande para que nós possamos ter esse cuidado. Sem pirotecnia, sem barulho, sem aproveitar o momento difícil que esse treinador ou aquele, ou até mesmo os atletas que fazem isso, porque os atletas, para eles denunciarem uma situação dessa,
é muito difícil, né?
É uma exposição, então nós não queremos nos aproveitar disso. Nós queremos trabalhar para que a gente possa encontrar uma solução. E pode ter certeza que ouvindo eles, ouvindo a sociedade, os atletas, os treinadores, as confederações, o Ministério do Esporte, as pessoas que trabalham com esses movimentos, essas manifestações humanas, nós vamos aproximar isso do acerto, porque acertar 100% é muito difícil,
verdade.
Porque isso é inerente à questão humana. Então, um cidadão, quando ele tem esse desejo, essa situação, não há lei que o evite que ele faça, mas pode ter certeza que dificulta bastante para ele, principalmente com as punições que a lei pode lhe trazer.
Deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, conversando aqui com a gente, coordenou aí a audiência pública sobre essa questão aí das denúncias de abuso sexual e assédio sexual no esporte, e certamente aí outras audiências públicas virão, outros atores, outras pessoas, outras entidades serão ouvidas a esse respeito, e vamos continuar certamente acompanhando esse debate. Deputado Evandro Roman, muito obrigado por participar aqui do nosso painel eletrônico, muito obrigado por contribuir para que o nosso ouvinte tenha mais informações e forme melhor a sua opinião e a sua entenda melhor essas questões, que são sempre muito complexas e, como o senhor disse, um tanto quanto indigestas, mas sobre a qual nós precisamos falar, até porque se as denúncias só acontecem quando realmente há segurança, e uma das coisas muito importantes é trazer segurança para que esse tipo de coisa não fique impune. Muito obrigado por participar conosco, um grande abraço, deputado.
Eu que agradeço, Edson Júnior. Um abraço a todos os ouvintes do painel eletrônico e da Rádio Câmara. Um abraço a todos.